acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
E nada como começar este novo ano com uma boa discussão e que tem a ver com a recusa de prémios. Bem, Patrícia Reis, vamos desde já.
Eu tenho uma faca na mão, aviso já.
Bem.
A Rita decidiu oferecer-nos a todas, como prenda de Natal, e Natal, como se sabe, é até aos reis, uma faquinha. Porque como é que tu disseste, Rita?
Toda a gente deve ter a sua faquinha.
Exato,
na cozinha.
A minha é cor de laranja, tem um suporte, é japonesa.
A minha é mesmo branca.
A tua é branca, a da Inês é verde. E vou-te dizer, para discussão, assim com faca na mão, é o que tu quiseres.
É um bom início de ano este.
É um bom início. Então diz lá, vamos lá discutir o quê, vá.
Não, tudo isto começou com a atribuição do prémio Oceanos, aliás vários prémios. Maria Teresa Horta recusou o quarto prémio ex aequo com Bernardo Carvalho e a partir daí a discussão começou. E começou porque pela primeira vez uma mulher ganhou o primeiro prémio deste prémio Oceanos, Ana Teresa Pereira, Karen, a quem damos os parabéns, obviamente.
Todos parabéns.
Todos os parabéns. Claro.
E pronto, e porque...
dizer relógio d'água, já
exatamente,
agora,
agora.
Procurem.
E pronto, e Maria Teresa Horta resolveu recusar o prémio, alegando a sua dignidade. Aliás, ela já havia recusado, por exemplo, receber o prémio Dom Dinis das mãos de Passos Coelho, exatamente. Também, acho eu, não pelo mesmo motivo, exatamente, mas porque realmente não concordava com as políticas.
Ela tem os seus princípios. Vamos lá ver. Quando uma mulher tem os seus princípios e toma uma decisão que, na verdade, não ofende ninguém, é uma questão de dignidade pessoal, eu não percebo porquê tanto alarido e, sobretudo, não percebo as coisas desagradáveis que foram escritas, nomeadamente nas redes sociais. Porque, vamos lá ver, o facto da Maria Teresa recusar um prémio não diminui o facto da Ana Teresa Pereira ter ganhado o primeiro prémio.
Até porque deixa-me
uma coisa
só...
é uma coisa e outra coisa é outra
até
coisa.
Até porque faz-me um bocadinho confusão como é que se pode aceitar misturar para o mesmo coisas. Prémio, por exemplo, poesia.
Não, pronto, mas aí, aí começam as coisas. Uma coisa um é o primeiro
estranho.
Prémio, a Teresa Pereira ganha muitíssimo bem, fico muito contente, tudo bem. Outra coisa completamente diferente é, de repente, um escritor ver-se confrontado com a seguinte situação. Eu ganhei o quarto prémio com um livro que é poesia, embora seja Anunciações, um romance, mas é poesia, que ganha ex aequo com um romance. E, portanto, eu não consigo perceber estes critérios. E compreendo que a Teresa tenha todo o direito a dizer eu não quero isto. A única pessoa que, na verdade, se prejudica é ela própria. Vamos lá ver. Porque ela recusa um prémio com dinheiro, porque são 4 mil euros...
É? Já se compra um casaco.
Já se compra um casaco, como diria. Ou então um faqueiro. Um faqueiro, não é? Já se compra um faqueiro decente. E portanto, é muito desagradável. E sobretudo há uma coisa que eu não consigo perceber: que é a Teresa tem uma obra, tem uma vida literária de mais de 55 anos. Se fosse outra pessoa qualquer. Epá, esta questão não se colocava. Há pessoas que ganharam a ex aequo uma vida inteira em outros concursos, com certeza, aceitaram, não aceitaram. É lá com elas. As pessoas não têm nada a ver com isso. O que é triste é a falta de solidariedade que existe perante a tomada de posição da Teresa. Porque tu não tens uma tomada de posição, nem sequer da editora. Atenção.
Vamos lá só esclarecer uma coisa, porque essa também é uma das críticas apontadas a Maria Teresa. Este é um prémio para o qual se inscrevem os livros, portanto não é um prémio...
Mas é preciso dizer aos leitores que quem escreve os livros nos prémios são as editoras, certo?
Uhum.
Seja a Dom Quixote, Relógio d'Água. Certamente que a Porto Editora inscreveu muito autor, a Tinta da China escreveu muito autor.
70
portanto,
autores portugueses
caramba,
a chegarem
existirá
a...
naquela lista de candidatos a este prémio nomes significativos da literatura portuguesa que podem ir... Do Mário de Carvalho à Lídia Jorge, do Lobo Antunes ao Nuno Judice. Quer dizer, podem ir. Não é? Agora, é um prémio que não tem critério. Porque uma coisa é a categoria de poesia, a categoria de ensaio, a categoria de conto, a categoria de romance. São coisas muito distintas, isto. Não é? Portanto, se a Teresa acha, e na minha opinião bem, que é uma questão de dignidade, dizer, não, lamento muito, mas ao fim destes anos todos não me apetece receber este prémio. Porquê é que as pessoas têm que se insurgir contra isto? Sinceramente, quer dizer, vamos lá ver. Porquê? Porque é muito fácil, então, vamos imaginar que o prémio, quarto lugar, Fanny Owen, da Cristina Bessa Luís e os sonetos de Rilke. Vocês acham que isto é comparável? E acham que uma pessoa como a Cristina acham que iria ficar muito contente? Não, não creio que ficasse. Portanto, a dignidade pessoal de alguém, seja ele quem for, é a dignidade pessoal dessa pessoa. Pronto, tem as características dessas pessoas e os valores dessas pessoas. A Teresa, quando recusa a receber das mãos do Pedro Passos Coelho, é uma atitude que muitos classificaram de política. Muitos disseram, ah, foi muito bem, porque é alinhada à esquerda, não é? É contra, era contra aquele primeiro-ministro. Então, e agora... Como se esta tomada de posição dela fosse contra quem ganhou o prémio? A sério? A sério? Não estou a perceber porquê. E o silêncio do meio também é uma coisa que me enerva. Embora, enfim, se calhar...
Silêncio do meio, bem, relativo. Mais ou menos. Okay, por exemplo, a Inês Pedrosa
foi logo a primeira a tomar uma posição pública e a levar na cabeça por causa disso, mas a Inês também falará sobre o assunto. A Alexandra Lucas Coelho também tomou posição sobre isso. O Mário de Carvalho foi solidário nas redes sociais com a Maria Teresa e outras pessoas serão, com certeza. A tia Linda Gerson. Agora, nós vivemos no tempo do politicamente correto. No politicamente correto não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. As pessoas têm que ter posições, têm que ter princípios, têm que ter valores.
Mas a omissão também pode ser respeito pela...
Oh, amor, pronto. É uma Olha, é uma posição, a omissão.
A omissão pode ser respeito.
Ninguém é obrigado a receber um prémio. Uhum. Ou seja, os jurados atribuem o prémio a quem lhes apetece.
Claro.
O premiado tem o direito inalienável de não querer receber um prémio. Agora dirão, ah, mas então não concorria. Ora, como a Patrícia estava a dizer, quem concorre são as editoras que mandam para lá os livros todos. Eu realmente, neste caso em particular, dadas as características específicas e bastante questionáveis, e é interessante analisar, seria um tema, aliás, de longo curso, analisar como são constituídos os prémios, o que é que valorizam. Os prémios instituem cânones e são feitos a partir de cânones, e como é que então podemos ter num prémio quatro, no caso este prémio institui, que são quatro os premiados, tudo ao molho. Nem sempre foi assim. Houve uma altura que inicialmente este prémio na sua versão anterior de prémio Portugal Telecom, tinha modalidades diferentes e até contemplava o ensaio, que eu fui ver no regulamento atual, que não contempla, por exemplo, o que até me parece mal. Portanto, havia prémio...
De categorias.
Havia prémio por categorias. O que eu achava duvidoso...
Como a Associação Portuguesa de Escritores, por exemplo.
O que eu achava... O que acontecia era que o grande prémio, na versão anterior, o grande prémio era ficção. Mas depois havia prémio de poesia, prémio de ensaio... nem sei se eram só três prémios na altura, mas eram por categorias.
De conto também.
De conto. Mas eu já aí punha em causa que o grande prémio fosse considerado o grande prémio, o principal premiado fosse necessariamente a ficção, que é um privilégio sobre uma modalidade da escrita. Agora, é tudo ao molho, são quatro prémios e portanto. Como é que é possível, como estava a dizer
a Patrícia,
opondo, para não falarmos de vivos, pôr ao mesmo nível a poesia do T.S. Eliot e um romance da Virginia Woolf, vamos imaginar. Pronto, dois. Quer dizer, o que é que estamos a comparar, não é? Uhum. Para começar. E a Teresa Horta tem todo o direito de sentir... O que obviamente ela sentiu foi que um quarto lugar ex aequo não tem nada a ver com os restantes premiados. Ela sentiu que para lhe estavam a dar aquele semi-prémio, metade de um prémio, porque queriam dar-lhe alguma coisa, parecia mal com, como se fosse. Parece mal com tanta obra, com o reconhecimento que lhe é dado, sobretudo pelos leitores, porque ela tem sido sempre muito afastada de grandes prémios e, de resto, tem tido censuras sobre censuras. Fez-se uma antologia há uns anos na Sierra Alvim, já há umas décadas, uma antologia que foi muito conhecida e continua a ser reeditada, A Rosa do Mundo, que eram 1000 e tal poemas para salvar o mundo, que tinha todos os poetas portugueses, menos a Teresa Horta. Eu, na altura, escrevi sobre isso, não me pareceu normal.
Aliás, recorda-me só, havia... porque eu tenho medo. Quem era o organizador dessa antologia?
Eu penso que era o Hermínio, o editor
da
Assir.
Aliás, com quem um poeta amigo da Teresa foi falar, dizendo isto é inacreditável. Tu, Ana Tércia Freire, tens e não tens a Maria Teresa Horta. Ah, como é que é possível? Esqueci-me, o que é que a gente faz? E este poeta terá dito, olha, numa reedição, colocas a Teresa, pronto, fazes uma escolha. Vamos na quarta ou na quinta edição da Rosa do Mundo.
Eu creio que não
se branqueia uma pessoa assim.
A Teresa tem sofrido muito ao longo da vida, porque o feminismo não... Agora está um bocadinho de moda, mas aquilo que está um bocadinho de moda já nem sequer é o dela, porque depois há feminismos que usam roupas diferentes consoante o tempo, não é? E foi vista mais como a ativista que foi... E, por um lado, quem não está na Torre de Marfim, há assim umas ideias feitas, eu acho que no fundo das pessoas e dos críticos, é uma mulher que anda na rua, anda a sujar as mãos com o cotidiano, não é uma artista, não está na sua Torre de Marfim, o que é uma burrice primária, não é?
Claro.
E também, por ser uma mulher que faz poesia erótica, tratando os homens como os homens que fazem poesia erótica tratam as mulheres. Portanto, ela seria o contraponto de um David Mourão Ferreira, cujos poemas ninguém põe em causa, que são belíssimos, sobre o corpo da mulher. Ela faz o mesmo. O mesmo, não é o mesmo porque é com a voz dela.
Não, claro.
Mas faz, e nunca ninguém tinha sido. É muito. Faz sobre o corpo da mulher, a relação da mulher erótica com o homem. E isso, curiosamente, eu às vezes brinco com ela e isto soará politicamente incorreto, mas estou-me absolutamente nas tintas. Disse-lhe, se fizesse uns poemas sáficos em que tivesses amores por mulheres, era mais moderno a questão dos direitos
do... Para quem não sabe.
Pois.
Era uma mensagem de apoio que acabámos de receber.
Mas depois, no fim do dia, o que acontece é que muito da inteligência crítica tem preconceito contra o amor tradicional ou burguês.
Também há amor burguês.
O amor burguês, que é o convencional entre um homem e uma mulher. E portanto, faz uns poemas eróticos para o homem, coisa mais feminina no pior sentido, e portanto não lhe dão o devido valor. Não lhe dão aqui. Ela tem teses noutros países. Há relativamente pouco tempo teve poemas traduzidos em Inglaterra por uma grande tradutora inglesa.
Espreitei a página oficial, que vale a pena.
Agora há um ano chamaram-me para ir à Inglaterra a uma iniciativa boa da Embaixada de Portugal em Londres, que juntou editores ingleses para mobilizar o interesse pela literatura portuguesa viva. E então a mim cabia-me falar de prosa, de ficção, e ao Pedro Mexia para falar de poesia. E, portanto, para sugerir autores que deviam ser falados. Eu acabei por falar também da Teresa Horta, até porque também gosto do lado de ficção, que é autora de um romance, que é uma obra de uma vida e que é uma obra-prima, As Luzes de Leonor, um romance da vida da Marquesa da Lorna, que foi...
Não, inacreditável.
Pronto, e, portanto, falei desse livro e aproveitei para falar da poesia porque percebi que o Pedro Mexia não ia falar dela.
Não, e para o próprio Luzes de Leonor é prosa, mas é poesia também.
É poesia em prosa, pois.
É poesia em prosa, não é?
E apareceram logo uma tradutora que já a conhecia vagamente. Eu vou traduzir. Há esse entusiasmo, às vezes mais lá fora, porque aqui as pessoas, sendo meio pequeno, embirram porque andou no Parque Eduardo VII a queimar os sutiãs, os tais sutiãs que nunca foram queimados, mas que tivesse queimado. Fizeram uma encenação contra levaram-se em vassouras e as coisas os instrumentos domésticos de sujeição da mulher à casa, fizeram um happening e ela ficou para sempre ficou, porque as pessoas adoram poder colar, fazer um cromo ali, colar aquele cromo àquela atitude, e portanto ela é a histérica feminista e acabou. E não se olha para ela como a extraordinária autora que ela é. Claro que, chegando aos 80 anos, vendo que tem os livros que tem, é uma das autoras das cartas portuguesas, que é um livro que não há em mais parte nenhum do mundo igual, e não é só pela força política, é um livro de uma beleza rara, que se faz só por si uma literatura. É as três autoras que fizeram aquele livro deviam estar no panteão da literatura só por terem feito aquele livro. As novas cartas portuguesas, que é uma explosão de criatividade, uma renovação da língua portuguesa como não houve outra, um recontar da história do país, é poesia, é ensaio, é ficção, tudo. É um brilho aquele livro. Fez o Minha Senhora de Mim, que é um livro de poemas inesquecível, ao qual recorreu depois a Ana Luísa, quando se estreou, a Ana Luísa Amaral, que fez o seu primeiro livro, Minha Senhora de Quê, em resposta àquele. Portanto, estamos a falar de uma pessoa com um trajeto. E agora, e depois eu vejo nas redes assim, então, e o lugar aos novos e os trajetos? É assim, vamos ter calma. Os novos têm o seu lugar e têm imensos lugares. Tem o prémio Saramago, tem o prémio Agostina Bessa Luís, o prémio Revelação daqui, o prémio Revelação da colá. E agora, parece que reconhecer uma obra que já está feita é uma ofensa aos novos, porquê? E, portanto, ainda ontem à noite, no texto, eu publiquei um texto sobre este assunto no blog, onde escrevo o blog de Lido de Opinião, e depois têm vindo os comentários, e um dos últimos ontem era: ah, a senhora invoca a sua dignidade, mas nós, como não explica, depois as mulheres têm que explicar tudo. A dignidade tem que ser explicada, feita em fatias e cozinhada para se perceber, se calhar. Podemos pensar que ela está com a inveja da outra, e eu achei muita graça, porque assim, não, esta pessoa crítica não põe a questão no quarto lugar exequo. Não, ela tinha que ter inveja da Karen. E eu escrevi, ou pus à consideração do senhor, que ele imaginasse que ou o António Lobo Antunes ou Manela Alegre ganhavam neste prémio.
Karen é o nome do romance da Ana Teresa Pereira.
Aliás, pormenor, que não é de sumenos, o primeiro prémio que foi atribuído à Ana Teresa Pereira, em 1989, prémio Caminho Policial, que era um concurso, concurso mesmo, nem me lembro se eram originais ainda não publicados, penso que sim, Caminho Policial de 89, um dos membros do júri e que votou pelo livro da Ana Teresa Pereira foi a Maria Teresa Horta, que gosta muito da escrita da Ana Teresa Pereira.
Não está em causa.
Agora, porque é que porque ela está com inveja da outra. E se desse este prémio ao Lobo Antunes ou à Manela Alegre, eu estou mesmo a ver, eu por acaso adoraria que dessem um quarto lugar exequo a um destes senhores, que se sentiriam certamente muito ofendidos. Não estou a ver o Lobo Antunes nem a Manela Alegre receberem um quarto lugar exequo. Aí dir-se, pois é uma ofensa para os senhores.
É uma grande obra, são os grandes.
É uma ofensa, mas esta, epá, come e cala-te. E aí a coisa do... tinha que ser logo de raiva com outra. Não podia ser outra coisa. Não podia ser simplesmente, independentemente dos premiados, ela não se sentir bem naquele papel. E ela, eu acho que ela explicou bem. Agora, a pessoa tem o direito de recusar um prémio.
Era isso que a minha intervenção com isso.
Direito à recusa. Ela é que perde os 4 mil euros que, aliás, é de uma grande dignidade. Mais
uma
a mais porque
coragem.
Fazem
coragem.
Falta. Porque ela não é rica. Foi jornalista, tem uma reforma fraquinha, miserável, de jornalista, que foi a profissão dela ao longo da vida. A poesia não enriquece ninguém. E, portanto, era dinheiro que lhe faria falta. E, portanto, ter respeito por uma pessoa que não se deixa vender por três pacotes.
Já agora, apenas dizer que Maria Teresa Horta faz parte de um livro com a seleção e organização de José Mário Silva, Os 100 Melhores Poemas Portugueses dos Últimos 100 Anos.
Já agora.
Rita Ferro.
Dizer o nome deste livro que está no centro da polémica.
E que é um belíssimo livro. É um romance. Tu dizes que é poesia. Poesia, sem dúvida. Mas
romance
é
poético.
Não, é um romance em verso.
Que
é uma coisa que, aliás, existe muito no mercado inglês. Existiu e voltou a existir há pouco tempo. que é um, conta-se um romance, mas é todo o inverso, que é difícil de fazer e é assim.
E o próprio tema, e o tema em si não é, não é, é um tema delicado, não é? Porque tudo gira em torno da relação entre Maria e
o anjo,
e
da decisão, de Maria em relação a ter aquela gravidez angelical ou não.
Rita Ferro.
Aqui estou eu. Já foi dito muito, nunca é dito tudo, mas já agora gostaria de frisar isto. O problema deste prémio é, de facto, não ser um prémio por categorias, porque aí não havia qualquer problema. Agora, a mentalidade quadro de honra, primeiro, segundo, terceiro, quarto.
É horrível.
Para uma leitura mais imediata e mais primária da massa menos esclarecida, a Maria Teresa Horta é pior que a Ana Teresa Pereira, não é? E aí é quando ela fala de por respeito aos meus leitores, é exatamente isto. Quer dizer, ela não acha que este prémio está mal estruturado e que acaba por ser não uma alegria, mas uma humilhação. Eu compreendo-a perfeitamente. Compreendo-a perfeitamente. Isto não é um caso único, como sabem. Dentro dos portugueses temos também o Herbert Welder, que recusou,
por exemplo,
o prémio Pessoa. E eu trouxe aqui uma coisa muito engraçada, porque é preciso ver, este homem nasce em 1915, morre em 2015 com 84 anos. Ele foi tudo, trabalhou sempre com as maiores dificuldades, este grande, grande poeta. Foi meteorologista, foi vendedor de publicidade da Caixa Geral de Depósitos, foi delegado de propaganda médica, foi empregado numa cervejaria, cortador de legumes e, finalmente, encarregado das bibliotecas itinerantes. É um homem com um percurso formidável que também se especula muito sobre esta atitude na vida, mas a verdade é que foi sempre absolutamente contra os mediatismos. Recusou
Quanto
o prémio
é que é o
Pessoa.
Prémio Pessoa, Rita?
São 7 mil, eram 7 mil contos, 7 mil contos na data dele.
7 mil contos.
Pronto. Era um bom dinheiro.
E então fui repescar umas cartas que eu tinha lido e felizmente encontrei-as. Umas comunicações do... Quando ele ganha o prémio, ninguém sabe onde é que ele vive. Aliás, ele até ao fim continuou praticamente incógnito. Ninguém sabia onde é que estava. A única coisa que sabiam era o nome onde ele morava, ou a rua onde ele morava. Então, destacaram-se dois elementos do júri, que eram António Alçada Batista e a Clara Ferreira Alves, e foram ao encalço deste escritor. E conta isto, é muito engraçado. O Alçada a contar. Foi assim, ninguém tinha o telefone do Herbert Welder. Eu só sabia o nome da rua porque tenho muitas dificuldades em decorar números. Foi então que a Clara propôs irmos à procura do poeta na rua. Só havia dois prédios de habitação. Um deles era quase uma torre e tinha um painel de campainhas. A Clara tocou uma delas ao acaso. Daquela gradinha de rede veio uma voz. Quem é? A Clara perguntou se era da casa do poeta Herbert Welder. Mas quem é? Ela disse o nome. Então a porta abriu-se e nós subimos. A Olga estava à entrada da casa.
A mulher do Herbert.
Eu gosto muito da Olga. Primeiro por ela e depois porque nos toma conta do Herbert. Digamos que ela faz parte do nosso património e ela é conservadora. Eu disse-lhe baixinho, Olga, o Herbert ganhou o prémio Pessoa, são 7 mil contos. Como é que isto vai ser? Ela fez uma cara de confirmação e só com um gesto de cabeça fiquei a saber que não iria aceitar. O Herbert estava na sala, falou à Clara e depois a mim. Eu disse meio a brincar, meio a sério, vimos numa difícil missão. Ele, com toda a simplicidade dele, disse logo que não, calculando que era um prémio. Não foi possível demovê-lo e sentimos que aquilo era tão fundo e tão importante que não devíamos insistir. Ele disse, vocês não digam a ninguém e deem o prémio a outro. Não pode ser. O júri escolheu-te a ti, disse Balsada. A decisão está tomada. Respeitemos que digas que não. Ele ainda acrescentou. Peço que vocês sejam meus mandatários e digam ao júri que eu agradeço, mas não posso aceitar. Eu queria transmitir bem que não havia nenhuma arrogância. A sua recusa não era contra ninguém. Era uma decisão do seu mais íntimo, lá está. Que logo nos mereceu o maior respeito. Eu só lhe disse, eu já gostava de ti e vi agora que é possível ainda gostar mais. A Clara falou muito com ele porque ambos gostavam de se conhecer. Ela sabe fazer conversas inteligentes como se fossem banais. Já ninguém faz isto. Quando saíram, disseram ao outro. Todos ganhamos este prémio. Quando a regra é a procura de dinheiro, é bonito que um homem pobre dê exemplos assim. eu confesso que passou pela cabeça de um bocadinho de mim que ele pudesse aceitar o prémio. Sempre eram 7.000 contos. Talvez uma segurança até ao fim da vida. A verdade é que quase me apeteceu voltar atrás e pedir-lhe desculpa por este mau pensamento. Mas eu era um homem feliz. O Herberto não nos deixou ficar mal.
De sublinhar que, não, que Herberto porque... Helder não vivia propriamente uma vida desafogada.
Não, não, nem pensar. Fala, o contrário com a Maria disso. Teresa. Contrário agora... disso. Mas o horror que ele pensasse que recebia também por causa do dinheiro era uma coisa louca.
Agora estás a ver. Há uma dimensão de heroísmo.
Exato, é verdade.
Na forma como se entende.
E de coerência, não é?
Não, de coerência e de heroísmo na forma como Herberto Helder se posiciona relativamente aos
pais. Mas não se considera esse heroísmo da parte da Maria então, Teresa.
É por ela ser mulher.
É por ela ser mulher. É também
não sei se é por ela ser mulher.
É por ela ser mulher.
As pessoas agora, através das redes, o Herberto Helder nessa altura, bem, ele morreu em 2015, não foi há muito pouco tempo, já havia redes, mas como ele se escondia, era uma figura menos mediática. Agora, a Teresa aparece, tem Facebook, tem página oficial, etc.
A Teresa é uma pessoa bastante ativa.
As redes sociais, dá-me sempre a ideia que é uma gente sem nada que fazer. Eu também posso parecer isso, mas não sou. Sim. Eu posto de manhã e depois volto lá no dia seguinte.
Mas 10 coisas de seguida. Postas de manhã, 10 coisas de seguida.
Os sonhos todos. Tic-tic-tic-tic-tic. Agora, mas há muita gente que parece que está ali à espera de um... De um cordeiro para imolar.
Não, isso há muita gente
e
ali na sombra. Eu agora fiz uma coisa no blog, eu ando só no Twitter e no blog, mas no blog, e até a propósito desta conversa.
No Delito de Opinião.
No blog do Delito de Opinião, há os comentários que são moderados, mas eu não sei que sejam muito insultuosos, publicam-se. Mas ontem deu-me um vibe e pus regras da casa. Eu não respondo a mais nada, porque estava ali a responder a anónimos. Estou aqui nos comentadores anónimos, nos alcoólicos anónimos. Eu não respondo a quem não põe nome. E agora apareceu-me logo a seguir que se chama Mário de Alencar de Souza, de não sei quantos, do Valda, bem, com 7 nomes, que eu acho que inventou aqueles nomes, mas pelo menos tenho ali uma figura que posso imaginar, que não é o anónimo, e não respondo mais a anónimos, mas há a moral, porque ela é vaidosa, porque ela é arrogante, porque ela é, portanto, é, e eu só, eu vejo... Olho para os comentários e vejo as mulheres dos coronéis do Jorge Amado postas à janela, a ver passar as outras e a pôr mal naquelas que são as mulheres da vida, com quem os homens delas depois gostam de dormir. Ora, e elas estão em casa, lixadas, porque não têm a vida. A comentar...
É por isso que uma faquinha dá muito jeito.
Exato.
E então também andei a recolher que, por exemplo, um jovem escritor, que eu ainda não li nada, mas isto é muito recente, foi ano passado, Joseph Andras, ganhou o prémio Goncourt Revelação, o prémio Goncourt de Lycéens, o Goncourt dos escolhido pelos liceus, que o Goncourt tem essa modalidade muito interessante, que faz os miúdos liceus lerem e escolherem. E recusou o prémio dizendo: a minha concepção da literatura não é compatível com a ideia de competição. E era um prémio de 5 mil euros. Isto é um jovem, muito jovem, nascido em 84. E houve outras recusas. Houve a recusa do Sartre, recusou o prémio Nobel da literatura. O Romain Rolland recusou o prémio Goethe em 33, porque, dizendo, por acaso, com um discurso fantástico, dado que ainda não se podia prever tudo o que veio a acontecer, o Romain Rolland, que veio a receber o Prémio Nobel, aliás, e que é um escritor hoje muito pouco lido, mas um escritor bastante interessante, que invocou a sua oposição às políticas de Hitler e à perversão da história alemã levada pelo Hitler, inaugurou uma tradição de escritores que recusavam prémios literários por razões políticas, dizendo: o que se passa hoje na Alemanha é o esmagamento das liberdades, a perseguição aos partidos da oposição, a infame e brutal proscrição dos judeus. Esta política arruinará a Alemanha, é um crime contra a humanidade, e, portanto, ele não recebeu um prémio dado pelo governo alemão, em 1933, já dizendo que eles iam fazer um crime contra a humanidade. E, portanto, é, as pessoas têm o direito de... Ah, outra crítica que aparece à Teresa Horta é: ah, pois, é tão engraçado. Agora que foi a primeira vez que ganhou uma mulher, esta veio ver se...
O que também não deixa de ser extraordinário, que nos últimos 16 anos de existência deste prémio é a primeira vez.
É a primeira vez. Não, eu, aliás, acho... É claríssimo para mim, sem demérito para a Ana Teresa Pereira, de cuja obra eu leio com muito gosto e de que sou fã, mas é claríssimo para mim que sentaram-se e decidiram que tem que ser uma mulher, porque isto já começa a parecer mal, ao fim de 15 anos não ser nenhuma. E depois, também, isto já é a teoria da conspiração pessoal, também me parece claro que vamos buscar uma mulher que não esteja aí nos circuitos, não tenha uma visibilidade tão grande, que não seja uma estrela tão grande. Eu tenho tido esta teoria da conspiração várias vezes ao longo do prémio, das atribuições do prémio Nobel.
No sentido de que a Ana Teresa Pereira tem uma vida muito mais recatada, aliás.
Tem uma vida muito mais
recatada. Não dá entrevistas, não aparece, não vive em Lisboa, não está no meio, não vai aos mesmos restaurantes e bares.
Oi, Inês, nós conhecemos-la quando fomos ao Funchal, lembra?
Conhecemos-la. Sim, é verdade. Conhecemos-la.
Todos os anos ela vai assistir ao Festival Literário da Madeira. Já agora, e até porque também estamos a falar, e esta questão também apareceu nas redes sociais, Maria Alzira Seixo questiona dois elementos do júri de nacionalidade portuguesa que foram seus alunos. Ela que...
Porque este prémio é luso-brasileiro, digamos assim, não é? Portanto, havia três brasileiros como jurados e dois portugueses.
Exato. E Maria Alzira Seixo foi professora destes dois jurados portugueses. E referiu, e escreveu e afirmou que eram alunos muito fracos, que inclusivamente duvidava que tivessem lido os livros que tinham de ler durante o curso.
Mas aqui, vamos lá ver, com todo o respeito pela Maria Alzira Seixo, que eu tenho, e pela carreira da Maria Alzira enquanto académica, tudo bem. E hoje em dia ela tem idade para dizer o que quiser, como é evidente, e tem que se respeitar isso também. E se foram alunos dela, tanto o António Correiro como a Mafalda Leite Pinto...
Pinto Leite,
peço desculpa. Pronto. Maria Alzira lá saberá, e a memória dela é a memória dela, eu tenho o maior respeito. Agora, as pessoas mudam. E um ataque com base numa coisa de há 30 anos, a mim diz-me pouco.
Não é bem um ataque, dizer. Ela tem reservas. Diz
pronto,
que tem reservas,
mas que ela assim. Tenha reservas eu compreendo e aceito. Agora,
isto levanta-nos outra questão, que é, afinal, quem são as pessoas que estão nestes júris
e porquê que são
que decidem?
Essas?
E porquê que são estas?
Não, porque é que são, como é que são feitos?
Deixem-me só ler aqui um excerto da longa carta.
Quem são e o que fazem os curadores? Eu gostava de saber. E depois estes prémios que têm muitos jurados e que ao fim chegam, vão peneirando. Eu acho que mais valia ter então um júri maior e toda a gente ler os mesmos livros, porque senão nunca se pode dizer que haja uma responsabilização. É como o já aqui muito decantado Prémio Leia, em que os senhores importantes, que são os júris, membros do júri final, o Nuno Judice, o Manuel Alegre, não sei o quê, chega-lhes três livros, ou quatro, deviam chegar a 10, mas nem nunca chegam, dos 400 que foram peneirados. Peneirados, que foram inscritos e que são peneirados por sucessivos leitores que nós não sabemos quem são. E essa obscuridade, em meios que acabam por ser muito pequenos, favorecem todo o tipo de pensamentos de corrupção. Favorecem. Também convém que os jurados sejam pessoas com experiências de literatura diferentes e que não pertençam todos ao mesmo grupo de gosto e aos mesmos interesses, que não sejam só poetas que gostem de um determinado tipo de poesia, que não sejam só... Por exemplo, estranhei lá ver... Eu pessoalmente acho que o António Guerreiro, por exemplo, tem um bom pensamento sobre a civilização contemporânea, faz umas crónicas no Público que eu aprecio, de análise do estado dos tempos em muitos aspectos. Como crítico literário, ele não me parece que ele goste de ficção. Aliás, raramente se dedica à ficção. Gosta de poesia, tem-se dedicado à crítica de poesia, não o vejo como um grande leitor de ficção, por exemplo. É um bocado de que lugar falam as pessoas, com que legitimidade. Sim. E o que é que se pretende deste prémio. As pessoas dizem, os exemplos que demos não serão muito bons, no sentido que o Herberto rejeitava liminarmente todos os prémios, porque achava que a literatura estava parte da questão dos prémios. O que não era, as pessoas dizem, porque não queria mediatização. É uma outra forma de mediatização.
Pois, a pessoa põe pose, mas...
É uma pose, claro, pura. Também. Chega a um ponto que é, tudo é pose, porque os livros são sempre para chegar a um público, porque senão não os publicava, senão nem sabias
que
quem era o Herberto Helder.
O que distingue as pessoas são as suas atitudes, não é? Pronto. Portanto, ele não quis...
Agora, dizem também, mas se ela não queria, ela sabia que havia quatro prémios, aliás, que é o que há... Podia não ter concorrido. E aí eu acho, começámos por falar da editora, eu acho que a editora que a candidatou a devia ter protegido, no sentido de, claro, havendo quatro prémios, ela corria, evidentemente, o risco de ir para o fim da linha. E eu penso, eu como editora dela, tê-la-ia aconselhado, mesmo que o livro tivesse entrado inicialmente, ao saber a composição final do júri. Por exemplo, o António Guerreiro não me parece... Nunca me lembro dele ter escrito sobre a poesia da Maria Teresa Horta. E claramente não parece que goste. Maria Teresa Horta tem muitos e bons críticos no Brasil, onde é muito estimada, tem muitas teses.
Muitas teses
sobre a obra dela no Brasil. E então devem ter pensado, o Brasil vai puxar e tal. Mas havendo essa hipótese dela ficar no fim da linha. Estamos a falar de uma pessoa que tem tido, que tem uma mágoa profunda, porque não teve prémios praticamente nenhums. Porque depois já há ondas e os prémios dão-se a pessoas mais consentâneas, a pessoas que são mais pacatas, que não incomodam, que são... É muito curioso se nós formos ver a história dos prémios. Houve uma geração, a geração do pós-guerra colonial, que no pós-euforia de 25 de Abril, todos os escritores que apareciam eram muito premiados. Lídia Jorge começou a receber prémios cedíssimo, Elia, a Luísa Costa Gomes, o Mário Carvalho, o Lobo Antunes, então nem se fala, e o João de Mello, etc. A geração seguinte, e a Teresa já vinha de trás, portanto, houve a descoberta daquela geração, os que vinham de trás foram um bocadinho esquecidos, depois a geração seguinte foi menosprezada porque se estava a cantar
a
nova geração do 25 de Abril, e só foi preciso passar a outra geração, outra semigeração, que foram os que, portanto, estamos a falar de escritores que se afirmaram no início dos anos 80, esta geração chamada da Guerra Colonial, é que se afirmou nos anos 90, que foi a primeira geração que já cresceu em democracia, não teve qualquer êxito crítico. É muito curioso porque passou-se como cão por vinha vindimada pelos livros, e durante muito tempo, pelos livros do Ruiz Inque, da Ana Teresa Pereira, exemplo, teve esse prémio de caminho policial e pouco mais, mais nada, durante muito tempo, por mim, pelo Pedro Paixão. Esta geração ligeiramente mais nova do que a anterior passou-se, e de repente inventaram-se os prémios Saramago, os prémios até aos 35 anos, e apareceram uma série de jovens, sobretudo muito mais homens que mulheres, a serem constantemente premiados com o prémio Saramago e agora com o prémio Agostina Bessa Luís, e há limbos, há sempre uns buracos que se vão criando, e a Teresa foi caindo no buraco porque ficou, a não ser agarrada às cartas portuguesas, mas também algumas exegeses das ditas cartas sublinharam, sobretudo, o trabalho da Maria Velha da Costa, com, a meu ver, grande injustiça. Eu leio-a desde muito pequena. Eu creio que a Teresa, por aquilo que leio-as a todas desde pequena, li esse livro foi central para mim, que eu li muito, muito cedo, e li-as todas, e tenho a certeza de que aquele livro é grandemente obra da Teresa.
Sim.
Elas nunca dirão, é a minha leitura. Mas também aquele livro, gigante na obra delas, acabou por fazer ofuscar, no caso concreto da Teresa, a visão dos seus romances, como o Ema, que foi agora reeditado há pouco tempo,
exato,
e que é um romance extraordinário, de uma beleza rara, como a Constança H, e como a sua ficção e a sua poesia. A sua poesia por chocar, eu acho que é por chocar. por chocar diversas.
Rita, força, ela tem ali uma coisinha.
É interessante
ali.
Saber okay. as razões, e são interessantes, saber as razões porque é que o Sartre, e já não é o prémio Oceanos, já não é o prémio Saramago. Estamos a falar de 250 mil coroas ou não sei o quê, que era
uma pipa de massa.
Recusaram o Nobel. Então, numa longa carta que ele publica no Figaro, eu escolhi dois certos. Sempre recusei as distinções oficiais. Quando, depois da guerra, em 1945, me propuseram a Legião de Honra, recusei-a, apesar de possuir amigos no governo. Igualmente, nunca aceitei ingressar no Colégio de França, como sugeriram alguns dos meus amigos. Esta atitude é baseada em minha concepção, isto é brasileiro, em minha concepção do trabalho do escritor. Um escritor que assume posições políticas, isto está muito bem visto, meninas, um escritor que assume posições políticas, sociais ou literárias, somente deve agir com meios que lhe são próprios, isto é, com a palavra escrita. Todas as distinções que possa receber expõem seus leitores a uma pressão que não considero desejável. Não é a mesma coisa se eu assino Jean-Paul Sartre ou assinar Jean-Paul Sartre, prémio Nobel. Uhum. O escritor que aceita uma distinção deste género compromete também a associação ou a instituição que a otorga. As minhas simpatias pelos guerrilheiros venezuelanos somente a mim comprometem. Mas se o prémio Nobel Jean-Paul Sartre toma partido pela resistência em Venezuela, arrasta consigo todo o prémio Nobel como instituição. Nenhum escritor deve deixar-se transformar em instituição, mesmo que isso se verifique pela mais honrosa forma, como no caso presente. E só mais um segundo, em relação ao dinheiro. Finalmente, diz ele, resta a questão do dinheiro. É verdadeiramente grave que a Academia coloque sobre os ombros do laureado, além da homenagem, uma soma enorme. Este problema atormentou-me. Ou bem se aceita, ou bem que se aceita o prémio e com a soma recebida se apoiam movimentos ou organizações que se consideram importantes, no caso dele era o Comitê Apartheid de Londres, ou bem se recusa o prémio em vista de virtude de princípios gerais e se priva este movimento ao apoio que necessita. Renuncio, evidentemente, às 250 mil coroas porque não quer ser institucionalizado nem a leste nem a oeste. Não se pode pedir que se renuncie por 250 mil coroas aos princípios que não são unicamente nossos, mas compartilhados por todos os nossos camaradas, etc. etc.
E com os argumentos de Sartre, e porque recusou o Prémio Nobel, terminamos mais uma edição do programa A Páginas Tantas. A Páginas Tantas está disponível em antena1.rtp.pt, na nossa página no Facebook. Quanto a nós, regressamos para a semana. Bom ano! Ainda não tínhamos já de nada, é verdade. Bom ano!
E aos ouvintes também. Sim, bom
exato.
Ano.
Boa
tudo
semana.
Bom, tudo bom.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.